Conta aí a história cantada da difusora criana daí do tempo do Zezinho Melo, que se emocionou agora.
Índio do Brasil. Eu chorei ontem à tarde aqui, eu coloquei.
Chorou agora
emoção,
de novo.
Emoção, emoção muito grande. A gente que vive aqui desde menina aqui dentro, desde 11 anos, a gente fica emocionado.
E esse pessoal que ele falou aí, para tudo você conheceu, né?
Conheci todos eles.
Muitos deles já não estão mais
já
aqui com a gente?
Já não estão aqui, Natal de Brito, Índio do Brasil. Eu entrei aqui no tempo do Natal de Brito, que era o diretor da rádio. Índio do Brasil, Etevaldo Gouveia, né, o Edmar Bezerra, que começou lá em Cruzeiro do Sul, foi para a Sena, depois veio para cá. Né, e muitos outros.
Jorge, né, Cardoso, pai da Darlene.
Jorge Cardoso, pai da Darlene. Né, grande.
E trazer ela para cá bem pequenininha.
Bem,
né?
Pequenininha, ia buscar no colégio, depois trazer ela para cá para fazer o programa.
Franco Silva.
Franco Silva
Estevão
também.
Estevão Bimber.
Estevão Bimber do Mundo Cão.
Luiz Periquitão.
Periquitão, Eliseu de Andrade e muitos outros que já nos deixaram.
Nivaldo
Paiva, difusora Dona da Noite, falou aí,
né? Dama da Noite, né? É Dona da Noite, né?
Difusora Dona da Noite.
Isso, né? Então, a história cantada aqui, que foi enviada aqui pelo Deiserlente para o Zezinho Damião, e chegou até o meu e-mail aqui, né? Chegou o meu WhatsApp, nós colocamos no ar, né? Verdade.
Entendeu? Isso é muito gratificante para nós que fazemos rádio já há muito tempo, e aqueles também que estão chegando, são jovens aqui dentro. É muito emocionante. A difusora tem uma história do tamanho do Acre.
E que em breve vai mudar de faixa, né? 104.5?
104.5 FM Difusora.
É, vai sair AM, mas vai entrar FM, a Difusora continua com seu legado.
Continua com seu legado, continua com a programação, isso é que é importante.
Mesmo a programação da AM vai ser da FM, né? Mesmo a programação, né? 104.5 em breve, né? Não vai demorar muito, não. Tá bem pertinho, né, Márcio? Tá faltando uma assinatura só?
Só.
Já chegou? É porque a galera também tá trabalhando na aldeia, né? Porque ontem foi o aniversário da aldeia e vai ter a inauguração aí, a reinauguração do prédio da aldeia, que foi todo reformulado também, a exemplo do que foi a difusora. E hoje a aldeia tá até fora do ar, exatamente porque o setor técnico da difusora está lá.
Tá Bigode de Ouro, tá todo mundo lá.
Tá Zé Luiz, Bigode de Ouro, Francenildo, Rubemar, né? E a turma, né? Então, todas elas deixando para deixar o som de qualidade lá na aldeia FM. Enquanto aqui não passar para FM, nós vamos estar nas duas, né? Estamos linkados ali, a difusora M1400 e a aldeia FM 96.9. O Edmar tá ali, rapaz. O Edmar tava agarrado com uma marmita ali que tava maior do que ele.
Tava, né?
Alô, Michel Almeida, está ligado conosco aqui, dando o prazer da sua audiência, Márcio. 12h33, já estamos passando da hora, né? Vamos lá então com nossos comerciais. Daqui a pouco tem o Emerson Rambinho também ligado aqui. Já a gente volta.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626, a picape líder do mercado brasileiro. De 329.900 por 299.900. Últimas unidades. E Yaris Cross XR 2626, câmbio automático por apenas 149.900. Aproveite para trocar sua SW4 seminova por uma zero quilômetro por até 40 mil de bônus. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas 36 minutos, aqui é o Lance Esportivo na sua segunda meia hora desta quinta-feira, hein? Quinta-feira que tá todo mundo aí feliz, o Brasil ganhou ontem de 3-0 da Escócia e mostrou mais entrosamento com Vini Júnior, com o Rian ali ganhando a bola do zagueiro no primeiro lance do gol, e o Vini com um tapa já deixou ela no fundo da rede. Isso aqui é importante, crescer dentro da competição, né, Jota?
É muito importante, né? Teve uma mudança muito grande, né, do jogo anterior para o de ontem, né? Mais movimentação, mais toque de bola, né, velocidade pelos cantos, pelos lados, o Danilo fazendo dois papéis de lateral e zagueiro em determinado momento, né, na hora que ia para o ataque ele ia como lateral, quando a seleção escocesa vinha ele ficava como terceiro zagueiro, e é muito importante, está sendo feito, esperamos que no próximo jogo, né, melhore cada vez mais, que vai ficando mais difícil.
Não, e hoje sai o adversário do Brasil, né? Hoje sai o adversário do Brasil nessa competição.
O brasileiro quer quem mesmo, hein?
Rapaz.
Quer Japão, Holanda, eu acho Japão mais difícil.
É dividido aí, né? É dividido, né?
Eu acho mais difícil o Japão, mais velocidade. E sempre o Brasil teve dificuldade com os japoneses.
Quem ensinou o japonês a jogar bola foi brasileiro.
Foi.
Né? Então, não ensina, não, o pulo do gato ninguém ensina.
É verdade.
Certo. Bom, e tá aqui no PH, tá dizendo aqui o seguinte: Prefeitura de Cruzeiro do Sul e a Liga Cruzeirense promovem a partir de sábado, agora dia 27, a partir das 18 horas no estádio Cruzeirão, não será na Arena do Juruá, o Campeonato Municipal da Primeira e Segunda Divisão. União São João e Borussia fazem o confronto de abertura da primeira divisão. 41 equipes, o Municipal de Cruzeiro do Sul terá 11 times na primeira divisão e 30 na segunda divisão. O evento tem o apoio da Federação de Futebol do Acre. Mais de 1000 atletas, o presidente da Liga Cruzeirense, Fagner Lucena, destacou a importância da competição e agradeceu ao prefeito Zequinha Lima pelo incentivo ao futebol do município de um evento com mais de 1000 atletas. Será que dá desses 1000 atletas, rapaz, o Nauas não consegue 20 de sub-23, meu amigo?
Pois é.
Não é, rapaz?
É uma boa.
Tem uma parceria especial aí com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, e essa é a parceria importante para o futebol municipal. né?
E o Cruzeirão reformado, né? Tá muito bonito o estádio.
Pois é, e como no final da outra semana, já dessa semana, né? A galera já começa a ir para Cruzeiro do Sul lá, e o pátio ali da Arena do Juruá vai estar ocupado, né? Mas o gramado não, mas mesmo assim os jogos vão ser no Cruzeirão, porque é o aconchego ali, né?
É
no centro da cidade, né, Zé?
É verdade, é um estádio municipal, de um aconchego, bem próximo.
De fácil acesso.
Fácil acesso, e o torcedor vai se fazer presente. Cruzeirense gosta de futebol. Já deu muitos craques.
Exatamente, tem muitos craques aí que já passaram por aqui e daqui que foram para lá também, né?
E narrador também, Edmar Bezerra e o Capitão Mário.
Sim.
E Nonato Costa.
E o Lino Júnior.
Lino Júnior também, que também foi lá para Roraima.
E de Roraima tá no Piauí.
É verdade.
Grande Lino Júnior. Bom, hoje vai ter aí Santa Cruz e Vasco da Gama valendo pelo Campeonato Acreano Sub-20. A partida entre Plas de Castro e Nauas foi cancelada, né? Em virtude do pedido aqui, vamos chegar aqui e falar dessa nota. O Departamento de Competições da Federação de Futebol do Acre informa que a partida entre Plas de Castro e Nauas Esporte Clube, válida pelo Campeonato Acreano Sub-20 de 2026, programada para o dia 25, hoje, né, às 18 horas, no Estádio Arena da Floresta, não será realizada, né? Vai ter economia aí de energia. A não realização da partida ocorre em atendimento à solicitação do Plácido de Castro Futebol Clube, conforme previsto no artigo 21 do regulamento específico da competição. Atenciosamente, o Leandro Santos Rodrigues, Departamento de Competições. Portanto, a federação acatou o pedido do Plácido de Castro e não terá essa partida Plácido de Castro Naus, porque não leva nada a lugar nenhum, né?
É disputar o Lanterna com as pilhas.
Pois é, e o único jogo que vai valer mesmo aqui para classificação é Galvez e Acemurbe no sábado, 18 horas, estádio Tonicão. Aí sim, sábado teremos rodada cheia. Hoje só Santa Cruz e Vasco da Gama.
Será que o Vasco vai pegar outra goleada?
Já ia dizer, você aposta aí no placar?
Aposto, mas...
Vai ser de 10 para lá, não?
Quase isso.
Porque tomou 15, né, do São Francisco?
Do São Francisco.
É, tomou 15 do São Francisco e agora vamos esperar aí, porque o Santa Cruz é o líder, mas o Santa Cruz, eu já ouvi falar, que o Santa Cruz não vai com seu time principal. Um abraço, Dani. Não vai com seu time principal e, logicamente, vai poupar alguns jogadores porque tem a fase já das semifinais, né?
Claro, tem que poupar mesmo, né? Esperar aí os outros jogos ou o jogo de semifinal.
Independência e São Francisco abrem a rodada do sábado às 16 horas, estádio Tonicão, e Galvez e Acemurbe brigam aqui pela última vaga, né? Porque Santa Cruz, Independência e São Francisco já estão classificados. Galvez e Acemurbe vão fazer o jogo da morte, né? E o Paulo Roberto traz aí notícias da Acemurbe.
O destaque vai para o Acreanão Sub-20, fase classificatória, nona rodada na competição. Começa daqui a pouco na Arena e será finalizada no sábado, parte da tarde, no Tonicão. Logo mais vamos ter Santa Cruz e Vasco da Gama às 16 horas e às 18, Plácido de Castro e Nauas. Já no sábado, lá no Tonicão, às 16, Independência e São Francisco. Mas o jogo importante, o jogo que está sendo aguardado, pois vale a última vaga da fase classificatória. Essa partida será jogada às 18 horas entre Galvez e Acemurbe. Hoje, a classificação da competição é a seguinte: o Santa Cruz, 19 pontos, Independência é o segundo com 16. Mesma pontuação do São Francisco, que é o terceiro, 16. E a quarta posição pertence a Acemurbe, com 13 pontos. Hoje, se terminasse assim, esses eram os que jogariam as semifinais da competição no Sub-20. Quinta colocação, o Galvez, com 12 pontos. O atual campeão do Sub-20, neste momento, está fora da fase decisiva. Mas terá uma oportunidade no sábado e só entra para decidir a competição, se vencer da Acemurbe, pois o time sindical precisa somente de um empate. Somente de um empate nos 90 minutos para ser a Sermurb semifinalista. O técnico Raimundo Rocha está conosco no programa. Ele fala da preparação, da expectativa para esse confronto. Vamos ouvi-lo.
A gente sabe que essa vantagem do empate é uma vantagem muito pequena, mas ela é real. Mas entendemos também que a gente tem capacidade de trabalhar e chegar lá, tentar vencer a partida.
Você acredita que aquele jogo contra o Andirá, que a Sermurb abriu 2-0, tomou o empate, até que ponto aquilo ali pode ser prejudicial para essa fase de classificação, já que a Sermurb perdeu muitos pontos durante as disputas? Hoje poderia estar classificada, Raimundo?
Olha, se eu hoje for olhar só para aquele jogo contra o Andirá, não ia mudar muita coisa em questão de classificação. Porque se a gente ganha de 10-0 do Andirá, a gente teria o confronto direto contra o Galvez, que seria o confronto decisivo, do mesmo jeito.
Você vai contar com todos os jogadores, uma coisa que tem atormentado a comissão técnica da Sermurb, no caso você e toda a sua equipe. São jogadores com problemas de ordem médica. Para esse confronto decisivo do sábado, você vai ter todos eles?
Ainda estamos aguardando. Eu espero poder contar com todos, mas eu acho que vai ser um pouquinho difícil contar com todos.
Você faz um treinamento daqui a pouco e nesta sexta-feira pela manhã, lá no estádio Dom Joaquim Maria Grotti, popularmente conhecido Campo dos Juventus, você fecha a preparação. Define o time ou você vai levar mistério, vai levar pro vestiário?
Eu pretendo, na verdade, definir até amanhã a equipe, né? Mas a escalação titulares a gente pretende definir só no momento lá do vestiário.
O Sermurb tem uma vantagem, você considera ela pequena. Hoje tem 13 pontos contra 12 do adversário, que é o Galvez, jogo das 18 horas do sábado no Tonicão. Mas não deixa de ser uma vantagem. E como vocês pretendem trabalhar o que vocês adquiriram ao longo da competição, que pode levar a Sermurb à fase decisiva, Raimundo?
Eu acho que hoje nossa equipe é uma equipe que aprendeu a não perder. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, claro, a parte tática, mas esse mental também de não querer perder a qualquer custo.
Quem acompanha ou quem acompanhou o Campeonato Sub-20, a fase classificatória, principalmente os jogos da Sermurb, é um time muito obediente taticamente. Isso tudo é um trabalho que você fez com esses meninos, desde alguns do 17 e outros que chegaram agora. Então, mediante a isso, a Sermurb, nessa fase classificatória, não perdeu para os chamados favoritos ao título. Empatou com Santa Cruz, empatou com São Francisco, poderia até ter vencido o jogo contra o São Francisco, mas agora tem outro candidato a título, que é o Galvez, e a Sermurb entra de igual para igual. O time vai para a trocação diante do Imperador, professor?
Inicialmente, a gente entende que a gente pode pressionar eles, que a gente pode tentar buscar o gol também. Então, a gente vai tentar fazer isso e tentar analisar o jogo para ver o que acontece. E aí, assim, a gente pode mudar a estratégia no decorrer dentro do próprio jogo mesmo.
Raimundo Rocha, técnico da Sermurb, eu te agradeço por atender a equipe de esportes aqui do Sistema Público de Rádio, trazendo informações da equipe, falando desse jogo decisivo no sábado. É a última rodada da fase classificatória, que, aliás, começa nesta quinta-feira e será finalizada no sábado, a nona rodada, com a Sermurb, muito embora uma vantagem pequena, mas o importante é que vocês adquiriram isso durante a competição e sucesso no sábado.
Obrigado, valeu, também estamos à disposição.
O Raimundo Rocha sendo bem claro, a Sermurb teve um jogo na mão contra o Andirá, fez 2-0, tomou um empate, e aí, mesmo assim, com a derrota naquela tarde e noite do Galvez para o Independência, manteve a equipe no G4. Tem a vantagem? Segundo ele, é uma vantagem pequena, mas tem a vantagem. A Sermurb faz um treinamento esta tarde e amanhã pela manhã encerra as suas atividades para o confronto do sábado. O Raimundo Rocha, ele tem o time da Sermurb na mão. Os jogadores seguem rigorosamente o que é trabalhado, o que é orientado, o que é passado a eles durante a semana e principalmente momentos antes do confronto no vestiário. O Galvez sabe que só avança se vencer o clássico diante do time sindical. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
E para apitar esse jogo, né, do Galvez e Acemurb, nós já temos aqui, né, o 36º jogo, esse é o último da classificação. Galvez e Acemurb, 27/6, às 18 horas, Estádio Tonicão, no sábado. Galvez tem arbitragem, vai ser de Josué França, CBF, assistente 1. Antônio Neilson, CBF, assistente 2, Renan Cassiano, também CBF. Quarto árbitro é o Marcelo Oliveira, também CBF, valendo pelo Campeonato Acreano Sub-20. Futebol é paixão, respeito à regra. Respeito e regra, né, Zezinho?
Claro, tem respeito e regra, tanto dentro como fora de campo.
Exatamente, então definido tudo aí para esse confronto de Galvez e Acemurb e a arbitragem também. Daqui a pouquinho, às 12h50, vamos direto agora à Série D do Campeonato Brasileiro, que domingo tem Manauara, Independência, Estádio Ismael Benigno, a Popular Colina, em Manaus. O Paulo Henrique é quem traz aí as novidades do Tricolor.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes ligados na Aldeia FM, na Rádio Difusora Criana, é o Independência. O elenco do Tricolor fechou na manhã de hoje, no Marinho Monte, os treinamentos na capital acriana para o jogo de volta contra o Manauara pela terceira fase da Copa 3-2-1, pela terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida será disputada no domingo, 14h, no horário do Acre, no estádio Ismael Benigno, a tradicional colina em Manaus, no Amazonas. O Independência precisa ganhar por 2 gols de diferença para levar para as penalidades e 3 gols para voltar classificado no Brasileirão da Série D. O técnico Ivan Mazuia nem cogitou a possibilidade de definir a equipe após o treinamento de hoje. Anselmo, Gabriel Ramos, ambos continuam no departamento médico, são incertezas para o jogo em Manaus, e esses dois jogadores passam a ser mais importantes porque o técnico Ivan Mazuia quer um time ofensivo na colina no próximo domingo. Quem está presente com a gente no lance esportivo é o lateral esquerdo Diogo. Jogar de que maneira para tentar classificar na colina no domingo, Diogo? Boa tarde.
Boa tarde. Jogar procurando fazer o resultado que a gente precisa, né? Tirar essa desvantagem que estamos de 2 gols. Tentar impor nosso ritmo, entendeu? Fazer o nosso placar o quanto antes também, para não ficar mais apertado pro final. E também, vai que leva pro... A gente só faz 2, leva pros pênaltis, é buscar a classificação de qualquer forma.
O jogo de domingo é a despedida do jogo do Independência?
Sim. É minha despedida, meu último jogo. Queria muito ficar se a gente classificasse, mas tenho novos projetos, Deus tem um novo caminho para mim aí. Então estou muito feliz também com esse novo desafio, mas triste pela despedida da Independência. Mas, como eu disse, eu entrego tudo na mão de Deus e Deus sabe de tudo. Hein?
Pelo menos na minha opinião, você e o Bretas foram os jogadores mais regulares do Independência durante toda a temporada. Sair, retornar ao futebol do Rio de Janeiro com o contrato até o final do Carioca, acaba sendo um prêmio pela temporada que você fez aqui?
Acredito que sim, que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, mas ele me proporcionou isso, né? Eu, o Bretas e entre outros jogadores, teve bastante minutagem, foi um dos que mais jogaram. Graças a Deus consegui fazer uma boa temporada com gols e assistências. Então acredito que Deus tem trilhado esse caminho para mim e ele coroou com essa proposta que eu tive para voltar pro futebol do Rio de Janeiro.
Sucesso.
Igualmente, obrigado.
Vocês puderam conferir na entrevista do Diogo que a partida contra o Manauara no domingo marca a despedida do atleta do Independência na temporada de 2026. O Diogo recebeu uma proposta do Boa Vista, do Rio de Janeiro, faz o jogo de domingo. Quando a delegação do Independência chegar em Brasília, na volta, o Diogo segue para o Rio de Janeiro e se apresenta na segunda-feira no Boa Vista para jogar a Copa Rio e o Campeonato Carioca da Primeira Divisão na temporada de 2027. Uma proposta que o atleta não poderia deixar passar. E pelo menos na minha opinião, O Diogo foi um dos jogadores mais regulares do Independência na temporada. Sem dúvida nenhuma, fez grandes partidas, tanto jogando na lateral como volante. Quem também está presente com a gente no noticiário do Tricolor é o volante Cauã Dalmoro. Você foi até o limite no jogo do último domingo contra o Manauara? Boa tarde.
Boa tarde. Sim, fiquei um tempo fora ali. Deve ter dado umas 2 semanas. Fui até o limite no jogo do Manauara. Tinha um tempo ali já estimado para mim ficar em campo. Então, eu fui até onde eu consegui ali.
Pro jogo do domingo na Colina, tem uma previsão de quanto tempo você pode jogar?
Ainda não. Eu acredito que eles vão me falar lá antes do jogo. Mas, independente do tempo que eles colocar lá, preparar, focar para chegar bem lá pro jogo.
A temporada do Independência pode terminar no domingo ou pode ter mais 2 jogos na terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D? É pensar nessa sequência de brasileiro no domingo?
Sim, com certeza. A gente vai para lá pensando na classificação. A gente sabe que, por mais que seja difícil reverter o resultado lá, mas nada é impossível. A gente vai conseguir trabalhar aí bem durante a semana para chegar lá bem.
Sucesso.
Valeu, obrigado.
Como eu coloquei, o elenco do Independência fechou a preparação na manhã de hoje no Marinho Monte. Viaja no fim da noite desta quinta-feira para Manaus, voo direto. Chega em Manaus na madrugada desta sexta-feira, treinamento na sexta-tarde, no sábado pela manhã e preparação fechada. O Independência enfrenta o Manauara no domingo, precisando fazer 3 gols de diferença para conquistar a classificação. Salvo engano, não lembro, do Independência ter ganho por 3 gols de diferença de algum adversário na temporada de 2026. Se já ganhou, vai ter que repetir. Se não ganhou, vai ter que conquistar esse placar inédito para poder voltar classificado para a terceira fase do Brasileirão. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Só no sonho, né, Zé? Ganhar de 3?
Era pra
fora
ter ganho.
Fora de casa não ganhou nenhuma de 3.
Era pra ter ganho aqui. Eu estava muito esperançoso, eu repito, de ganhar aqui. Mas o Diogo, considerado ele e o goleiro Bretas, um dos melhores jogadores da temporada no Independência Futebol Clube.
E o Lemos também, né?
O Lemos também.
Você sabe que a escala de arbitragem já saiu para esse jogo, Manauara e Independência, e vai ser piauiense? O árbitro principal é o Antônio Dibe Moraes de Souza, do Piauí. Auxiliar assistente 1 é o Márcio Iglesias Araújo Silva. E assistente 2, o Alisson Lima Damasceno, trio piauiense. Aí vem aí o quarto árbitro, Leonardo Chau Paixão, do Amazonas. E o analista de campo é o Reginaldo Vasconcelos Noronha, também do Amazonas. Nessa rodada, não teremos arbitragem acriana atuando. Né? Somente do Acre não saiu aqui a escala, porque tem do Ceará, tem do Pernambuco, tem da Bahia, tem do Pará, do Rio de Janeiro, tem de Alagoas, tem da Paraíba, tem do Mato Grosso do Sul, tem do Distrito Federal, tem do Paraná, tem de Roraima, tem de Goiânia, tem de Minas Gerais, do Ceará, novamente repetindo, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, do Tocantins, do Mato Grosso do Sul novamente, do Pará novamente, do Rio Grande do Sul outra vez, do Pará novamente, 3 arbitragens do Pará, meu irmão. Do Amazonas, de Santa Catarina, de Minas Gerais, do Paraná novamente, do Rio Grande do Sul outra vez, Rio de Janeiro mais uma vez, do Paraná outra vez, de Alagoas, Mato Grosso, né, de Santa Catarina, aí não tem acriano.
Não, essa rodada ficaram de fora. Mas na próxima, com certeza.
Vamos esperar, né?
Pra vamos ver. Esperar.
Às 12 horas 58 minutos, Zezinho Melo. Vamos colocando o ponto final aqui no lance esportivo, dizendo que o Brasil, foi campeão. Passou de fase já, né?
Já passou de fase.
Tá esperando daqui a pouco o seu adversário.
E você pode torcer. Por quem você vai torcer?
Vai torcer pelo Japão? Vai torcer pela
Holanda?
Suécia, né?
Suécia
e Holanda. Porque a Tunísia já não faz mais.
A Holanda já falou, o treinador disse: não tenho medo, não, se for contra o Brasil. Vamos encarar de frente.
Quem quer ser campeão não precisa, né? escolher adversário, tá certo?
Com certeza.
Então vamos embora. Boa tarde, Jota.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde amanhã. A você que sempre fica com a gente aqui durante os dias de segunda a sexta. Tem lance esportivo amanhã. Tem mais, hein, galera? Fomos!
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais.
Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Boletim TJ Acre.
Quinta-feira, 25 de junho de 2026. Começa agora o nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar.
Preste muita atenção. Fique atento à novidade, pois aqui em sua cidade vai ter projeto cidadão. Emissão de documento médico para consultar, orientação jurídica e vacina para aplicar. Tem serviço essencial para você se atualizar.
Vai ter projeto cidadão em Assis Brasil, dias 29 e 30 de junho, das 8 às 15 horas, na Escola Estadual Iris Célia Cabanella Zanini, localizada na Rua Eneide Maria Batista, no centro de Assis Brasil. Haverá orientação jurídica, emissão de documentos, atualização cadastral e atendimento de saúde. Participe! Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Tem serviço de montão e o casamento coletivo é a festa da emoção.
Roda de conversa, debate, caminhos para a equidade racial no ambiente institucional. Vamos conferir a matéria com Miriane Teles.
O Comitê Permanente de Equidade Racial do Tribunal de Justiça do Acre promoveu na última terça-feira, 23 de julho, uma roda de conversa intitulada Escuta, Linguagem e Vivências, refletindo sobre a equidade racial no ambiente institucional. O evento foi realizado no espaço de convivência do Fórum dos Juizados Especiais Cíveis da Cidade da Justiça de Rio Branco. Na abertura, a servidora Elaine Cristina, que é membro do comitê e da Divisão de Inclusão e Acessibilidade, questionou os presentes se o ambiente de trabalho favorece o pertencimento para todas as pessoas. As respostas apontaram a mudança da cultura organizacional. Atualmente, a forma como os novos servidores são acolhidos é diferente de décadas atrás. Há um evento para posse. Posteriormente, a servidora ou o servidor passam por uma formação na Escola do Poder Judiciário para compreender melhor os fluxos da instituição. Assim, a construção desse trabalho foi compreendida como algo que favorece a sensação de pertencimento. O próximo questionamento foi mais direto: se alguém já havia presenciado situações que, mesmo sem intenção, poderiam ser percebidas como discriminatórias. Comentários velados, análises de vestimentas, piadas e falas inconvenientes foram enumeradas como premissas do racismo estrutural, que infelizmente ainda é repetido por colegas de trabalho. Outros incômodos mencionados foram: tem coisas que são ditas e não são recepcionadas como preconceito por falta de letramento racial, afirmou uma das participantes. Por fim, a atividade se encerrou com reflexões sobre barreiras e silenciamentos. A partilha sobre os desconfortos oportunizou o reforço do apoio da comissão e o uso dos canais de denúncia. Nesse sentido, vale ressaltar que as ações de promoção da equidade têm se multiplicado no Judiciário Acreano, dando efetividade ao plano de ação e à campanha com políticas de equidade racial e enfrentamento ao racismo, desenhados para este ano de 2026. Além disso, a roda de conversa cumpre o propósito de ser uma metodologia de diálogo horizontal entre servidoras e servidores, que promove a escuta ativa, acolhimento e troca de experiências. Do Tribunal de Justiça do Acre, para a Rádio Justiça, Miriane Teles.
Igualdade racial é um direito de todos. Respeitar as diferenças é dever de cada cidadão. No dia a dia, pequenas atitudes fazem grande diferença. Respeitar, ouvir e reconhecer são passos para um ambiente mais justo. Discriminar alguém por raça ou cor é crime. O racismo fere a dignidade, viola direitos e não pode ser tolerado. Por isso, o Tribunal de Justiça do Acre lança a campanha TJ Acre pela Igualdade Racial. Uma iniciativa permanente para promover a conscientização, o respeito e a equidade dentro e fora da instituição. Igualdade racial é compromisso de todos. Promover o respeito é fortalecer a justiça. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Bom, e agora no Boletim TJ Acre de hoje, eu converso com William Azevedo, diretamente de Brasileia, onde acontece mais uma edição do projeto Cidadão. Tudo bem, William?
Tudo bem, é isso mesmo, Jacira. A ação social começou há pouco, às 8 horas da manhã, e segue até às 3 da tarde na Escola Cairala José Cairala. A população tem acesso gratuito à emissão de documentos, atendimento jurídico, cadastro em programas sociais, consultas médicas, vacinação e, claro, o casamento coletivo, que dessa vez unirá mais de 80 casais.
Nossa, que legal. Agora, William, me diz uma coisa. A gente sabe que na fronteira, na região de fronteira, esse frio, ele é mais intenso. Esse frio atrapalhou a vinda das pessoas?
Olha, pelo que estamos acompanhando aqui, não. Pelo contrário, a movimentação é grande desde cedo. A impressão é que muitas pessoas estão aproveitando o clima mais ameno para resolver várias demandas de uma só vez.
Que maravilha. Agora, William, quer dizer que a expectativa realmente é muito grande também para amanhã, onde ainda acontecem os atendimentos, ou vai ser só o casamento coletivo nesta sexta-feira?
Os atendimentos continuam aqui em Brasileia até amanhã, no mesmo local e horário, das 8 às 3 horas da tarde, com toda essa oferta de serviços públicos. E, claro, a festa tradicional, a cerimônia do casamento coletivo.
Está previsto para que horas, William, o casamento?
Está previsto para as 10 da manhã, aqui mesmo no ginásio da Escola Cairala José Cairala.
Quer dizer que no mesmo local vai acontecer a cerimônia do casamento, né? E olha, são 80 casais, né? Muita gente, hein, William?
Isso.
E às vezes a gente sabe que isso é um sonho, né, de concretizar, de ter o papel, né, o registro dessa relação, o registro civil do casamento. É um sonho de muitos casais. Às vezes, pelas condições financeiras também, que atrapalham um pouco, não é isso, William?
Isso, o casamento coletivo, ele já é voltado para a população em situação de vulnerabilidade social, né? O Tribunal de Justiça arca aí com todos os custeios burocráticos e documentais. Após a cerimônia, aqui já vão estar em mãos a certidão de casamento.
Nessa mesma região de fronteira, nós temos a previsão, muito próximo, de outra edição do Projeto Cidadão.
Já na próxima segunda-feira, dia 29, o Projeto Cidadão chega a mais um município, Assis Brasil. Serão 2 dias de atendimento gratuito, levando cidadania, inclusão e acesso a serviços públicos para toda a população.
Vai ter casamento coletivo também?
Vai ter casamento coletivo também, na terça-feira. Também foram disponibilizadas 100 vagas.
Perfeito, maravilha. William, agora qual o próximo aviso que você tem em relação ao Projeto Cidadão?
Paralela a essas duas edições, ocorrem em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, as inscrições para o casamento coletivo, um dos serviços mais tradicionais e procurados do Projeto Cidadão. Por lá, são 300 vagas disponíveis. Os casais interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social até amanhã, das 8 da manhã às 2 horas da tarde.
Bom, lembrando que é o último aviso, não é isso, William? São 300 vagas, os casais aptos, né, que estão prontos aí para realmente efetivar e ter o registro civil dessa união, podem procurar a Secretaria de Assistência Social na Rua Rui Barbosa, lá em Cruzeiro do Sul, até às 14 horas desta sexta-feira, e já pode levar os documentos, não é isso, William?
Isso mesmo. E aí depois, tudo certinho, é só aguardar a cerimônia, que está marcada para o dia 4 de julho, na Arena do Juruá, dentro da programação da Expo Acre.
Aí vai vai ser uma festa daquele porte, né? Daquele tamanho, gigantesca. Maravilha. William, muito obrigado pela sua participação no Boletim TJ Acre de hoje. Um bom trabalho para você e a gente volta a se falar a qualquer momento com mais informações.
De Brasileia, William Azevedo para o Boletim TJ Acre.
E a edição do Boletim TJ Acre desta quinta-feira, 25 de junho de 2026, fica por aqui. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet no www.tjc.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, basta acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJC. Produção, edição e apresentação, Jacira Abidon. Reportagens, William Azevedo e Miriane Teles. Jornalista responsável, Andréia Zilho. Obrigada por sua audiência e até amanhã.
Treze horas e 10 minutos.
Esta é a sua difusora. Difusora.
Nossa amiga e companheira está com a gente sempre a semana inteira.
Nos divertindo, informando com notícias, esporte, música, política e serviço. É a difusora, fala do povo, caminhando com você, talento. Pessoal, difusora. É a difusora falando da terra do Triatlo.
Difusora.
De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima, no dia 30 de junho. À noite, gospel com a banda Morada, no dia 1 de julho. O cantor Thierry, no dia 2. Ícaro e Gilmar no dia 3, Padre Fábio de Melo no dia 4 e o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Essa é a sua oportunidade de ganhar uma camisa da seleção brasileira com café vovó pureza.
É só você comprar o pote edição especial Copa do Mundo e encontrar o selo premiado.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil.
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil.
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você precisa de tintas para pintar muros, pisos, telhas e paredes? A Amazon Tintas oferece uma grande variedade de cores que faz toda a diferença na finalização da aplicação. As cores são surpreendentes e de qualidade. Amazon Tintas. A loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial, e o telefone é o 3229-7060.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia para você não largar a escola?
Governo do Brasil.
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Governo do Brasil.
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626, a picape líder do mercado brasileiro. De 329.900 por 299.900. Últimas unidades. E Yaris Cross XR 2626, câmbio automático, por apenas 149.900. Aproveite para trocar sua SW4 seminova por uma zero quilômetro, por até 40 mil de bônus. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você sabia que ter o nome do pai ou da mãe na certidão é um direito fundamental? E o primeiro passo para o exercício pleno da cidadania? A Defensoria Pública do Acre está com inscrições abertas para o programa Meu Pai Tem Nome. A iniciativa oferece reconhecimento de paternidade e maternidade, inclusive socioafetiva, exames de DNA e acordos extrajudiciais. Tudo de forma gratuita. As inscrições seguem até o dia 1º de julho pelo site da Defensoria. O atendimento acontecerá no dia 1º de agosto. Para mais informações, acesse defensoria.ac.def.br ou procure uma unidade da Defensoria mais próxima de você. Participe!
Todo mundo ouve.
Difusora.
Essa rádio é demais.
Oi, boa tarde!
Essa é a letra mais difícil do mundo. Assim, ó.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acriana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.